Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
2:21.
Rádio Livre.
Pais, filhos e famílias, com Bruna Vaz.
Estamos na linha agora com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, para falar sobre a educação dos nossos filhos. Bruna, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne.
Boa tarde, Bruna.
Boa tarde, Rafa.
Bruna, nós estamos muito acostumados a ouvir falar de relacionamentos abusivos entre casais e que um dos cônjuges coloca o outro numa situação inferior, desvaloriza as habilidades do companheiro, das conquistas que são realizadas, mas se fala menos sobre os pais abusivos, quando o pai ou a mãe não deixa o filho desenvolver plenamente suas capacidades, desestimula a autonomia e a independência.
Então, Bruna, responde pra gente, por exemplo, os pais abusivos são os mesmos que se consideram pais super protetores? É a mesma coisa?
Não, Anne, não é bem assim. É, pais super protetores, né, que cuidam, né, mas abusam um pouco, né, desse lugar de proteção. Né? No caso dos pais abusivos, é quando essa proteção vira algo muito excessivo, que impede, inclusive, né, a criança ou o adolescente e até alguns adultos, viu?
Imagina.
Exercer a sua independência, sabe? É claro que os pais, às vezes, ficam preocupados porque as crianças e os adolescentes ainda não têm muita consistência nas suas escolhas. Porém, é executando essas escolhas, né, e essa independência relativa, se eu puder dizer assim, que as crianças e os adolescentes vão aprendendo a discriminar o que é bom e o que não é para a própria vida.
Você pode dar um exemplo, Bruna, para a gente, para exemplificar, deixar mais claro?
Sim. Por exemplo, existe atualmente muitos pais nessa onda de buscar uma educação de alto nível para os filhos, muitas vezes não impedem os filhos de fazerem algumas escolhas, por exemplo, da profissão. Muitos pais, às vezes, a criança nasce, está ainda na primeira infância, mas fazem algumas exigências excessivas, por exemplo, do ponto de vista da escolaridade. Então, não basta a criança tirar um 7 ou 8, a criança tem que tirar sempre 10, porque o pai e a mãe quer que essa criança faça uma determinada profissão, que, na verdade, às vezes é o desejo do pai e da mãe, né? Mas não consegue escutar o que é que a criança tá interessada em fazer, né, o que ela se interessa, do ponto de vista das atividades, dos esportes. E isso é muito comum, muitas vezes, porque assim, a gente sempre aponta que vira excessivo na hora que a gente começa a ver pais e mães, às vezes, por trás de uma capa de superproteção, né? Quem nunca escutou essa frase, isso é para o seu bem, né? Mas por trás dessa capa da superproteção, na verdade, desqualificar o próprio filho. Né, muitas vezes apontando que o que o filho ou a filha faz não tem valor, não faz direito. E isso preocupa muito, porque cada vez mais é como se fosse cristalizando na criança ou no adolescente uma personalidade, muitas vezes, que não consegue reconhecer-se, né, e valorizar-se como tal.
Ô Bruna, e é frequente encontrarmos pais e mães com esse comportamento?
Frequente. E cada vez mais. Hoje a gente está vivendo um momento que os pais também estão muito cobrados. Né? Então, assim, que mãe, que pai não se pergunta, eu estou fazendo tudo certo? Onde é que eu estou errando? Porque na sociedade como um todo tem uma alta exigência desses pais, né? De um lugar de estar, de que o filho vira quase que assim, o troféu do pai e da mãe de que está tudo correndo bem. Né? Então, assim, na medida que a sociedade cobra aos pais, os pais, né, deslocam essa cobrança também para os filhos. E muitas vezes é como se quisesse puxar no filho uma capa de perfeito. Né? E a gente sabe que nenhum filho, ninguém, na verdade, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Né? Eu acho que cada família vai desenvolvendo uma maneira, né, de se relacionar, mas encontrar essa perfeição é muito complicado, né? Porque não existe.
E como é que o filho faz, então, já percebendo que está sendo, vamos dizer assim, está se sentindo muito sufocado, que está querendo expandir mais os conhecimentos, que quer tomar suas decisões, mas também não quer passar por cima dos pais. Como é que esse filho pode fazer para abrir mesmo os olhos dos pais?
Veja, a gente sempre fala muito dessa questão do diálogo, né, de procurar os pais. No entanto, essa situação, né, que vocês, a gente está conversando, é uma situação um pouco delicada, porque muitas vezes, né, o pai ou a mãe, ou às vezes até o casal, né, não consegue ter essa dimensão de chegar a esse ponto assim, de onde está errando, né, ou onde poderia melhorar. Então, muitas vezes, quando os filhos chegam para conversar, né, e apontam algumas insatisfações na forma que os pais estão lidando, às vezes os pais tomam aquilo como sendo algo de uma ingratidão dos filhos, né? E isso preocupa muito, porque é como se impedisse a possibilidade do diálogo. Como é que aquele jovem, né, ou aquela criança pode se colocar no mundo de uma maneira até questionadora, né? Isso eu estou falando dentro de um questionamento saudável. Mas como é que essa criança pode se tornar alguém questionador, alguém que possa situar o outro de quem ele é, se ele não consegue fazer isso dentro de casa, né? Se ele não pode nunca questionar nada. Eu sei que a gente sempre, há um tempo atrás, a gente estava falando sobre limite, né? E vai ter que encontrar aí uma justa medida. Nem os filhos vão poder ultrapassar o limite e chegar a editar as regras, mas também os pais não podem abusar do seu lugar, né? Desconsiderando qualquer possibilidade do filho dar um feedback de como é que está aquela relação. Então, eu sempre costumo dizer, conversar muito com os pais, porque muitas vezes os pais, por exemplo, no consultório, chegam para a gente assim, porque o mundo de hoje é muito difícil educar e a gente não sabe como fazer. Mas a primeira pergunta que eu faço, vocês têm se questionado se vocês estão agindo de uma maneira legal, se isso tem um reflexo importante na vida do filho? Muitos pais relatam, não, a gente não questiona nada, porque a gente acha que está tudo certo. Então, eu acho que muitas vezes abrir esse canal de discussão, de conversa, em alguns casos, alguém na família, um tio, uma tia pode se chegar para tentar mediar um pouco. Naqueles casos mais graves, né, a gente fala que é importante a presença de um profissional que possa mediar.
O importante é o filho ter limite, claro, não vai desrespeitar os pais, mas os pais também têm que ter a consciência de que precisa ter limites na educação, né, Bruna? Esse é o recado que fica, né?
Exatamente.
Tá certo, então.
Obrigado, Bruna.
Obrigada, Raul.
Até semana que vem, Bruna.
Conversamos com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.